Você está ouvindo Via Sampa, um parceiro. Entrevista.
Meio-dia e 45. Mestre em literatura pela Universidade de São Paulo, a poeta, cantora e compositora Beatriz Azevedo está lançando o livro Antropofagia Palimpsesto Selvagem, que ainda vem com um CD. A obra é uma das últimas publicações da editora Kozak Naif. E sobre o livro eu converso agora com ela. Boa tarde, Beatriz.
Boa tarde, Mário. Tudo bem?
Tudo ótimo, prazer receber você. E de cara, vamos tentar digerir, né, esta antropofagia que é complexa, difícil mesmo. Mas, para começar, o que é o palimpsesto selvagem?
Ah, tá bom. Bom, nem sei, né? Nem vamos passar essa imagem para os ouvintes de que é difícil e tal. Ela é profunda, porque, na verdade, a antropofagia começou a ser praticada pelos índios Tupinambá antes da chegada dos colonizadores europeus aqui na terra, que nem era Brasil ainda, era Pindorama, a terra das palmeiras, como os índios chamavam, né? Então, e essa ideia de antropofagia, além da prática dos índios Tupinambá de 1500, ela atravessa toda a cultura brasileira, até a cultura pop agora do século XX, até a internet e tudo. Então, mais do que a gente considerar que é difícil ou complexo, ela é vasta e profunda, mas também é um tipo de contato, Mário, que é fundamental para a gente adentrar um Brasil profundo, para a gente não ficar só na superficialidade, porque senão a gente não consegue nem alcançar o momento, inclusive político, presente, né? Uhum. Toda a história do Brasil passa por essa ideia também. E aí a sua pergunta, o que é o palimpsesto selvagem, é pelo seguinte: o Claude Lévi-Strauss, que foi um também que veio na missão francesa para fundar a Universidade de São Paulo na década de 30 do século 20, né, dos maiores antropólogos do mundo, ele escreveu um livro chamado Pensamento Selvagem. E aí ele diz, né, que os ameríndios, né, os índios das Américas, têm um pensamento selvagem, mas querendo dizer que não é o pensamento do selvagem, porque o índio seria selvagem, não. Que a forma de pensar, a maneira de olhar para a vida, a concepção da própria vida, é selvagem, no sentido de ser livre, de ser integrada à natureza, no sentido de ser criativa, de não ser assim domesticada pela lógica, pelas leis da civilização ocidental capitalista, né? Então é com esse sentido de pensamento selvagem que o Claude Lévi-Strauss atribuiu aos índios das Américas, eu criei o título do meu livro, que é Antropofagia Palimpsesto Selvagem, porque eu não ia copiar o pensamento, né, que já foi muito bem usado pelo Lévi-Strauss, e porque a ideia de palimpsesto, Mário, e todos os ouvintes da Rádio USP, é que é a sobreposição de camadas, né? Então, por exemplo, na antiguidade, quando a gente não tinha ainda papel, as palavras, as informações, os desenhos eram gravados numa pedra. E era uma pedra só, então você depois reescrevia em cima daquela mesma pedra, e aí ficava uma camada em cima da outra camada. Então a ideia de palimpsesto ajuda a gente a entender a antropofagia como a pluralidade, uma multiplicidade de camadas, de leituras, de tempos históricos, nesse território aqui de Pindorama, hoje chamado Brasil, desde 1500 até hoje, século 21. Então, por isso que eu precisava da imagem de muitas camadas, né? Não é uma coisa, uma imagem única, chapada, que eu possa fazer preto no branco, é isso. Não dava para ser com essa abordagem. É importantíssimo a gente sobrepor várias camadas, o século XV, o XVI, o XVII, o XVIII, o XIX, o XX, o XXI. É importante a gente sobrepor a literatura, a música, a história, a filosofia, o teatro, a cultura pop. Então, é o título que melhor traduziu o que esse livro procura abordar.
Percebendo as diversas matizes aí, porque esse livro tem a capa também e ilustrações do artista plástico Tunga, falecido recentemente. Como foi essa sua parceria com ele, Beatriz?
Olha, é uma alegria, uma honra ter desenhos do Tunga no meu livro, na capa. Ele foi, né, tanto na sua vida inteira como artista, generosíssimo, e pessoalmente comigo. Eu encontrei com ele já em janeiro de 2016, meu livro já estava pronto, assim, o original, a parte toda textual, e eu fui visitá-lo na casa dele aqui no Rio, num apartamento, e tive uma empatia muito grande com a pessoa do Tunga e com os desenhos. E a casa dele estava meio se mudando, então os desenhos estavam assim meio espalhados pela casa, sabe? E aí tinha um desenho num pano, assim, como se fosse uma fralda, um pano meio transparente, pendurado em cima de uma coisa, assim, meio jogado ali. Quando eu estiquei esse pano e vi a imagem que estava desenhada ali, uma imagem feminina, mítica, eu falei, nossa, Tunga, que imagem bonita, isso tem tudo a ver. Aí comecei a falar com ele do matriarcado de Pindorama, que é uma das ideias fundamentais da antropofagia, né? Ou seja, que a sociedade tribal, uma tribo indígena, é regida pelo matriarcado, e não pelo patriarcado, que aí já é da civilização capitalista que a gente tem, né? A herança, o nome do pai, todo um sistema que vem do mundo ocidental com o patriarcado. E o matriarcado não, o matriarcado é mais generoso, é coletivo, é tribal, a comida que tem é dividida por todos, o ritual, toda a tribo participa, né? Então essa ideia de matriarcado, que vem da linhagem feminina, tá muito presente nos desenhos do Tunga. Então quando eu olhei para aqueles desenhos ali, alguns rascunhos, alguns ele começando a fazer, e eu comecei a falar dessa ideia, ele falou, nossa, tem tudo a ver com o que eu estava pensando quando eu comecei a fazer essa série de desenhos. E aí foi isso, uma troca entre artistas. Aí ele pediu para conhecer minha poesia, falou, não, volte aqui semana que vem, me traga seus poemas. Aí eu levei, gostou. Aí, não sei o quê. Aí quis ler meu livro. Aí o prefácio do livro, Mário, é do Eduardo Viveiros de Castro.
Exatamente. Sobre isso que eu ia te perguntar agora, o prefácio do antropólogo Eduardo Viveiros de Castro. Isso faz toda a diferença.
Com certeza, é mais uma honra, Mário e ouvintes da Rádio USP, que esse livro traz, né? Ele agrega um prefácio do Viveiros de Castro, desenhos do Tunga e toda uma pesquisa sobre um tema fundamental para o Brasil, que é a antropofagia. Então, eu não podia estar mais feliz e mais honrada com as colaborações dessas figuras, né, da cultura, como o Eduardo Viveiros de Castro, que é considerado, né, o maior antropólogo vivo, um dos maiores intelectuais do mundo. O próprio Claude Lévi-Strauss passou o bastão, né, antes de morrer, afirmou, né, que o Viveiros de Castro é o único capaz de levar adiante, né, o trabalho em antropologia feito pelo próprio Lévi-Strauss. Então, é um presente muito grande para mim ter o prefácio do Viveiros, que não fez aquele prefácio três linhas só para dar uma força. Ele fez um tratado ali de 15, 20 páginas, um texto profundíssimo, riquíssimo. Então, e isso abre o livro, né? Então, é um olhar das ciências humanas, um olhar da antropologia também, na perspectiva da antropofagia do Oswald de Andrade.
Então vamos falar.
O livro traz isso e o livro é muito ligado com São Paulo, então eu estou feliz de falar com a Rádio USP, com os paulistanos. Eu agora moro no Rio, mas sou nascida e criada em São Paulo. Então, porque é Oswald de Andrade, sabe? O Manifesto Antropófago foi escrito em São Paulo em 28, depois, 6 anos depois da semana de 22, aí no Teatro Municipal. Então, os paulistas têm que ler esse livro, viu?
E vamos falar sobre o seu objeto de estudo, a sua escolha. Você estuda antropofagia há quase 2 décadas. Como é que você define, quer dizer, define não, como é que você conceitua o tema?
Olha, esse caminho, como é um tema muito vasto e é muito longa a pesquisa, né? Eu adolei 13 anos, eu comecei a me apaixonar por Oswald de Andrade e já comecei a estudar ali. Depois, quando entrei na faculdade, minha iniciação científica foi antropofagia, e aí morei fora, estudei música, artes cênicas, literatura, ficava indo e vindo para outros países, outras culturas, e depois, então, quando fui fazer meu mestrado na USP, esse é o tema, o doutorado na Unicamp é o tema. Então, assim, é muito profundo, então não sei nem se eu consigo, assim, tão brevemente, agora resumir para vocês, por isso que eu estimulo realmente a leitura do prefácio do Viveiros e do livro, porque ali dá tempo de eu conversar com quem está nos ouvindo e compartilhar um pouco do resultado dessa pesquisa. Mas, basicamente, um dos entendimentos que a gente pode ter é que a antropofagia era a prática religiosa dos índios de Pindorama, daqui. Então, ela tem um valor sagrado de religião, de prática religiosa dos Tupinambá. E a colonização, como todo processo, né, colonizatório, uma das coisas que os colonizadores fazem quando chegam num território que querem dominar é se apropriar da subjetividade, é querer destruir a religião do outro, né? Ele destrói o templo do outro, né? Às vezes constrói um outro, constrói, por exemplo, uma igreja católica em cima de um santuário maia, né? E assim por diante. E aqui foi assim também. Então era fundamental para os colonizadores portugueses, espanhóis, para os padres jesuítas, impor a religião católica a esse país e varrer do horizonte a antropofagia, porque a antropofagia era a prática religiosa desse território. Então tem essa importância. Então é um ato de resistência também. Toda vez que se retoma a antropofagia, está se retomando uma concepção de terra e de ligação, de conexão com a natureza, anterior à colonização. Então, por isso que é tão importante como resistência a todo tipo de colonização. A história do Brasil é a história de um país colonizado, usurpado, as índias foram estupradas, né? Então, é uma história de violência, de usurpação de território, de usurpação das riquezas naturais, de imposição de uma religião, de imposição de uma língua portuguesa, porque eram milhares de dialetos indígenas, né? Imposição de tudo, da roupa, né? Porque viviam nus e eram felizes e nadavam no rio e pegavam o fruto da árvore e tinham as suas próprias práticas, né? Então é retomar a ideia da antropofagia que o Oswald de Andrade fez no seu manifesto, é retomar essa liberdade, é entrar em contato com uma potência não colonizada, porque hoje está tudo dominado, está tudo colonizado e é o patriarcado que vigora, né? Então a gente tem essa história no Brasil, que é a história de vários golpes, né? Então até hoje a gente está vivendo sempre golpe e o país já começou com o golpe, né? O golpe da colonização, usurpação do território, e até hoje as terras indígenas, né, não estão totalmente demarcadas, e as que já foram demarcadas, está havendo um retrocesso gravíssimo, né, de usurpação dos direitos dos primeiros habitantes do país, que estão sendo assassinados, né, pressionados. Então, enfim, é uma questão política hoje premente, né, o papel dos ameríndios na cultura brasileira. Outra questão é a questão da mulher, né? A gente está assistindo até hoje, século XXI, 2016, uma violência brutal contra as mulheres, uma total falta de respeito aos direitos humanos. E tudo isso é tema da antropofagia, o matriarcado, a liberdade e a autonomia feminina, a liberdade e autonomia do indígena. Então são temas tão atuais e tão presentes na cultura brasileira que, como diz José Celso, o livro veio em ótimo momento, porque sempre que o país está em crise, em convulsão, a antropofagia é uma luz no final do túnel, né? Como foi para eles na década de 60, em pleno regime militar, em pleno golpe militar, eles vivendo sob censura, sob tortura, né? Essa geração de Caetano, Gil, Zé Celso, Hélio de Sica, eles viveram, né, as agruras do tempo do governo militar, e foi Oswald de Andrade que jogou luz, né, segundo Zé Celso, e que os fez sair desse túnel negro do governo militar. Então você vê que agora é um momento histórico muito conturbado para o Brasil. Então Zé Celso celebrou o lançamento desse livro como uma luz e um movimento de resistência e de insurreição contra toda forma de opressão. Então, para mim, é um pouco nesse sentido que eu entendo a antropofagia e a importância dela e a importância de falar dela em 2016.
Perfeito. Então, a gente, finalizando aqui, falamos um pouco aí sobre a antropofagia, que vem com o CD Antropofagia ao Vivo em Nova York. E aqui a gente destacou um trecho de uma das músicas do CD, o Coco de Pagu, E já vou me despedindo, aproveitando aqui, me despedir da cantora, poeta, compositora Beatriz Azevedo, lançando pela COSAC Naif o livro Antropofagia Palimpsesto Selvagem. Obrigado, Beatriz.
Obrigada, Mário. Obrigada aí a atenção dos ouvintes. Uma alegria para vocês e um grande beijo.
Outro, tchau.